minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vamos concluir, se bem que este assunto é inesgotável, mas vamos trazer uma conclusão de um estudo que iniciamos, um estudo que traz informações relevantes, informações bíblicas para a escolha do cônjuge, né? Nosso intuito foi orientar, biblicamente, chamar a atenção do nosso irmão, do nosso jovem, sobre este ensino bíblico, sobre assunto de total importância, né? Quais são as orientações do Senhor para a escolha do cônjuge, a pessoa que você vai viver, não é? Até Jesus voltar, até o resto da sua vida. E aí nós abordamos temas importantes. Ponto de partida, a escolha do cônjuge, que deve ser da mesma fé. Nós falamos sobre este assunto. Se você quer agradar a Deus, você vai buscar uma pessoa que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Falamos das razões porque Deus proíbe ao cristão casar-se com o incrédulo. Falamos também do risco do casamento misto. Falamos do propósito do casamento. Falamos das razões que o servo só deve casar-se no Senhor. Então, o servo ele pode cumprir os objetivos do casamento quando ele segue as orientações que estão estabelecidas na palavra de Deus. Então, casar-se com o servo é um dos meios pelos quais você pode glorificar o Senhor, não é? E agora, encerrando este tema, como já disse, ele é inesgotável, mas este assunto, nós vamos falar do papel do servo na busca de um futuro cônjuge. Qual o papel? No primeiro momento, colocar diante do Senhor. Esse é ponto pacífico. Você não vai buscar um servo do Senhor onde lugares onde o servo não pode estar. Esse é partindo desse princípio. Você não vai buscar, vai se enamorar com alguém que está em determinado lugar que não glorifica o Senhor. Então, partindo desse princípio, você já... É claro, existem lugares neutros, condução, trânsito, não é? Comércio. Você conhece uma pessoa e a partir dali você pode, entendeu? Trazer informações, conhecimento com essa pessoa, saber se ela professa a fé no Senhor, na obra do Senhor. E partindo desse princípio, você tem uma grande chance, né, se o Senhor assinalar favoravelmente, de você ser bem-aventurado. Então, na busca, não é, de um cônjuge para o seu matrimônio, a primeira regra é que nós devemos observar que temos que buscar primeiro o reino de Deus. Inclusive, na busca do namoro, noivado, do cônjuge. Não existe essa possibilidade. Nós trouxemos um estudo no domingo para os nossos jovens, não é? E a palavra foi assim: jovens de 14, 13, 15 anos namorar sem nenhum propósito, sem uma razão de ser, mesmo que nesse caso, mesmo que seja membro da igreja, mas não tem um propósito, não tem perspectiva de algo mais sério, então para que não tem maturidade psicológica, emocional, espiritual, e namorar por namorar. E outros ainda buscam um namorado fora do arraial, ou seja, fora da obra de Deus. E aí, você não precisa consultar, pastor, consulta-se, pode. Rapaz, não é servo, não precisa consultar. Mas vamos lá. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, nunca se permita ficar preocupado com a importância de encontrar alguém com quem casar. Preocupar-se, ou seja, você pensar, é uma coisa, você ficar ansioso. Por isso, Deus quer o melhor para você. Na hora certa, a pessoa certa, se você esperar, Deus vai colocar. E aquele que ama, olha só, aquele que ama espera. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai esperar o amor que Ele tem para você, um amor para esta vida. Lá em Gênesis 29:20, diz que Jacó, por muito amar a sua querida Raquel, o que aconteceu? Ele trabalhou 7 anos, mas pareceu que não foi nada, porque ele amava. Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos esperar. Então não permita que isso tire a sua fé, ansiedade, porque o que acontece? Muitos jovens olham para o seu derredor e vê, principalmente as pessoas que não têm compromisso com Deus, as pessoas mundanas, que não têm compromisso, não são servos, namora para lá e para cá, estão aqui, e a gente não pode olhar para esse lado. Nós amamos o Senhor, vamos esperar no Senhor. Então a prioridade é buscar o reino. Esse é o erro cometido por muitos. Evite fazendo da prioridade de Deus a sua própria. Se a prioridade de Deus é a sua prioridade, você já é bem-aventurado. Confie em Deus, porque Ele cuida das suas necessidades materiais e todas essas outras coisas, casamento inclusive. Um ponto importante que tem que ser indagado. Certifique-se de que você sabe reconhecer um servo verdadeiro. Porque existem muitos que se achegam, que são lobos, mas com pelezinha de ovelha. Não se deixe levar, você jovem, adolescente, pelas aparências, e até você, pai, você é responsável pelas aparências. Peça a Deus que lhe dê discernimento espiritual. Discernimento é um dom do Espírito, é a capacidade que o Espírito dá de reconhecer, julgar com exatidão. É um dom que Deus dá. Peça-lhe que lhe mostre o que você deve aceitar. Faça perguntas. Essa pessoa ama a palavra de Deus? Quando você chama para orar, para ler a palavra, qual é a reação dessa pessoa? Essa pessoa ama a obra de Deus acima de todas as coisas? Está envolvido? Seu dia, seu povo, você pode ver o fruto do Espírito nessa vida? Essa pessoa ora, fala sobre assuntos espirituais, fala sobre a eternidade? Ou não? São coisas elementares que o jovem que está procurando, aguardando no Senhor, deve observar. É claro que Deus aponta, mas existem situações que o Senhor faz com que você enxergue e para você já tomar a sua decisão. Confie no Senhor. Faça toda essa questão um contínuo diálogo com Deus. Coloque diante do Senhor, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, diz a palavra. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, sobre o controle, sobre a direção de Deus, você pode aguardar e Deus, no tempo determinado, vai colocar um servo ou uma serva que ame o Senhor acima de todas as coisas, para que você possa enamorar e aí traçar um projeto para um futuro, um projeto para um enlace matrimonial. Lembre-se sempre de que com Deus está a perfeição, está a orientação. Em Deus está o perdão. Pense bem, se a sua consciência diz que você não deve, coloque diante do Senhor. Se a sua consciência é no Espírito Santo, se os frutos daquela pessoa que você almeja, algo mais sério, não for fruto do Espírito, for fruto da carne, tome muito cuidado. Tome muito cuidado e creia que Deus, Ele muda as coisas. Deus até permite que muitos adolescentes jovens sofram decepções agora, chore por um momento, porque nós somos emocionais também, temos sentimento. E quando a gente gosta de alguém, a gente sofre, chora, mas mesmo chorando, se não for da vontade do Senhor, nós devemos chorar que o Senhor, ele vai nos dar o consolo. Nunca esqueça que Deus pode mudar completamente a sua situação. Você pode estar chorando agora. Esse choro é por um momento, do que você chorar por toda a vida. Porque casamento, ele é para toda a vida. Quando você orar por isso, começa pedindo a Deus que mude sua atitude para com a situação. Ore, rogando que Deus use a sua difícil situação para mudar você. E que você receba do Senhor a orientação. Mas existem situações, casos, que não precisa se consultar, perguntar ao pastor. Isso é óbvio. E o Senhor tem o melhor para você. O Senhor quer o melhor para você. Não se esqueça disso. Tem o melhor, quer o melhor para você, mas para isso você não pode jamais se precipitar. Deve aguardar, esperar, porque o amor é capaz de sofrer, o amor é capaz de esperar, porque o amor de Deus nos dá esta capacidade.